Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
André de Paula, né, deputado federal, presidente do PSD de Dado, aqui no estado de Pernambuco, conversando com a gente, corroborando com o que o Edmar traz na coluna dele hoje na Folha de Pernambuco, a questão econômica se faz presente. E até lembrando também que no impeachment de 2016, da então presidente Dilma Rousseff, esse tema, né, economia, bolso do brasileiro, pesou e muito. Porque no começo o discurso da oposição era pedalada fiscal, mas nem todo mundo sabe o que é pedalada, e pedalada mesmo constitucionalmente, né, possibilitando o impeachment, mas o que pesou foi economia, o bolso, o desemprego. Essa questão econômica é de fundamental importância, não é, deputado?
Total, e eu até ouvi do Edmar, foi muito feliz, perdão, na análise que ele fez. Eu diria que esse não é um fenômeno só no nosso país, esse é um fenômeno que se constata no mundo inteiro. Dificilmente um governo que toca bem a economia, que gera um grau de satisfação nas pessoas que estão empregadas, inflação sob controle, dificilmente um governo que consegue isso deixa de ter sucesso nas urnas numa eventual reeleição. Um exemplo muito claro disso, nós tivemos quando Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos e estourou aquele famoso escândalo do Salão Oval. Ele teve muitas dificuldades em função daquilo, chegou a ser cassado na Câmara dos Deputados, salvou-se por poucos votos no Senado, graças a uma defesa muito forte que fez naquela época a primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton. O presidente estava atingido por esse escândalo e todo mundo apostava que ele se reelegeria. O americano estava satisfeito, a economia crescia, a inflação sob controle, pleno emprego, e ele teve um resultado extraordinário. O presidente Lula aqui, depois do Mensalão, muita gente deu por quase como impossível a sua reeleição. E passado algum tempo, todos esses elementos de satisfação presentes nas pessoas, a eleição dele não só foi muito confortável, como ela se espalhou pelo Brasil todo. Com ele vieram a maioria dos governadores, uma presença expressiva no Congresso Nacional. Então, esse é um fenômeno mundial. A economia, o cidadão sabe que a economia depende do governo federal. O eleitor tende a ser conservador, não no sentido de ser de direita ou de esquerda, mas no sentido de preservar aquilo que lhe dá um grau de satisfação, de tranquilidade, de previsibilidade à sua vida. E aí Edmar citou o exemplo do Plano Real, que catapultou o ex-ministro e depois presidente Fernando Henrique Cardoso de 1% para ganhar a eleição, se eu não estiver equivocado, no primeiro turno. Acho que foi isso mesmo. Enfim, mas eu quero corroborar com a tese. Eu acho que essa questão da economia ela é fundamental. E você, Jota, também foi feliz quando lembrou que, na realidade, o que foi decisivo, determinante para o impeachment da presidente Dilma foi que havia uma ambiência para que o impeachment acontecesse. As pessoas não estavam felizes nem satisfeitas com a economia. Isso se refletia de forma perversa, sobretudo no eleitorado, que era mais fiel ao PT, que era um eleitorado que, durante os 8 anos do presidente Lula, e mesmo nos 4 primeiros da presidente Dilma, experimentou uma mudança de vida para melhor. Enfim, a economia é determinante numa eleição presidencial.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco sobre essa questão nacional, o seu partido, o PSD, ensaiou uma pré-candidatura à presidência da República do senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, que se filiou ao partido, chegou com pompa de pré-candidato. Mas já tem alguns meses que esse movimento do Rodrigo Pacheco, ele perdeu força, pelo menos não se fala mais com tanta ênfase na pré-candidatura do Pacheco ao Palácio do Planalto. Inclusive, as próprias pesquisas, algumas pesquisas apontaram que ele não pontua como candidato a presidente. E aí eu lhe pergunto, como é que está essa questão do PSD? O PSD vai ter candidato a presidente, vai ser o Pacheco? vai ficar neutro, vai apoiar Lula, vai apoiar outro nome? Como é que está essa construção, já que a gente já está cada vez mais próximo de ter as definições de alianças, né, para 2022?
Eu digo sempre que política cumpre etapas. Nessa primeira etapa, é legítimo, é importante que os partidos busquem aquilo que qualquer partido percebe, o protagonismo. Construir nas ruas, ao lado dos brasileiros, um programa do partido para o Brasil. E é isso que nós temos percebido, presidente Cassa. Nós somos um partido relativamente jovem, o ano passado completamos 10 anos de existência e queremos ter candidato próprio. Essa é a nossa vontade, é um sentimento unânime dentro do partido. Com o ingresso do presidente do Congresso Nacional, um senador jovem muito competente, Rodrigo Pacheco, nós enxergamos nessa possibilidade a chance de encontrar nele esse candidato. Ele reúne, do ponto de vista prático, todas as qualidades que eu enxergo necessárias para alguém se conduzir o país. E esse é o sentimento. Ele hoje é o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal. O que acontece é que ele não colocou ainda oficialmente essa candidatura. A expectativa que o partido tem é que isso venha a ocorrer agora, em meados de fevereiro, no máximo até o final do mês. Se isso acontecer, com certeza, eu imagino que ele será um player que será considerado como uma alternativa importante nessa construção de uma terceira via. Acho que o partido está certo quando tenta ganhar musculatura, identidade, quando tenta afirmar as suas propostas. Agora, a gente sabe que, repetindo aquilo que eu disse no início, política cumpre etapas. Claro, numa eleição que começa a se mostrar, uma eleição, à medida em que esse calendário vai caminhando e você vai percebendo se o projeto toma corpo ou não, você evolui para uma eventual nova estratégia. Mas nesse momento, Edmar, a nossa postura é de defender essa candidatura e é de ter expectativa que Rodrigo possa assumir a condição de candidato. É algo que estará definido muito rapidamente.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputado, falando agora sobre a questão local, Pernambuco, né? O senhor já está aí no sexto mandato como deputado federal, já deixou muito claro que tem planos, tem um projeto de ser candidato a senador em 2022, né? Pela Frente Popular, evidentemente, que o senhor integra desde 2011, né? Então, como é que está essa construção do Senado? O senhor teve recentemente com o governador Paulo Câmara, como foi essa conversa, inclusive não só o Senado, mas a questão da definição do candidato do PSB ao governo de Pernambuco, é Danilo Cabral, é Zé Neto, é Tadeu Alencar, como é que está essa conversa que você teve com o governador?
Bom, no início dessa caminhada eu coloquei a minha pretensão, nunca escondi de ninguém, acho que não assusta nem surpreende ninguém, é até a decorrência de uma longa trajetória na vida pública, toda trilhada com correção, com muito... eu diria que com coerência. Então, quem foi vereador, quem foi deputado estadual, quem é federal há 6 mandatos, quem foi secretário de Estado 2 vezes, quem é presidente de partido há 25 anos, quem conhece Pernambuco de ponta a ponta, todas as lideranças, acho que se credencia naturalmente para ter essa pretensão. Eu acho que estou vivendo um bom momento da vida pública, um momento de maturidade, um momento de afirmação interna no partido, de presença no quadro nacional, como vice-presidente da Câmara dos Deputados. Acho que é uma postulação natural. Sempre faço questão de dizer que enxergo como naturais e reconheço legitimidade nas demais pretensões. Eu quero mencionar aqui Silvio Costa Filho, que é um dos melhores quadros da política pernambucana, o deputado Eduardo da Fonte, que preside um partido muito importante da Frente Popular, um político experimentado, também com 4 mandatos de deputado federal, o deputado Volney Queiroz, que representa uma cidade importante do nosso estado, que está no seu 6º mandato de deputado federal, que tem uma trajetória que merece o nosso respeito e o nosso aplauso, eu coloco a minha pretensão, mas respeito muito também as aspirações dos colegas. Acho que isso vai ser objeto de uma avaliação do conjunto de partidos da Frente Popular. Imagino, e percebi isso na conversa com o governador Paulo Câmara, que nós vamos, como é correto, ir por etapas. A primeira decisão deve ser a do nosso candidato a governador, porque ele terá um papel determinante também no avançar da construção dos restantes, do restante da chapa. E quando eu estive com o governador Paulo Câmara, é sempre muito bom conversar com ele. Hoje ele é um político maduro, experimentado. Esses 8 anos de governo de Pernambuco trazem uma experiência muito grande, né? Sobretudo enfrentando as dificuldades que ele enfrentou, os desafios que ele enfrentou. Eu considero que Paulo está vivendo um dos melhores momentos da sua vida pública. E de lá eu saí com 2 ou 3 certezas. A primeira delas, ele me afirmou, é que ele pretende cumprir o calendário que estabeleceu, ou seja, ele quer até o final desse mês, e agora qualquer componente nacional, imagino que no máximo na primeira ou segunda semana de fevereiro, ter a definição do nosso candidato a governador. O que nos dá conforto, Edmar e Jota, é que, primeiro, todos os partidos da frente delegaram ao governador Paulo Câmara a condução desse processo, a harmonização do nosso palanque. E me parece que nesse momento você tem 4 candidaturas colocadas, 4 possibilidades. Os 2 secretários, Geraldo Júlio e Zé Neto, os 2 deputados federais, Danilo e Tadeu. O que eu sinto entre todos os companheiros é que nós estamos com um bom problema, com um problema, por exemplo, que Tito costuma ter na seleção, escolher entre craques aquele que vai entrar em campo. Eu acho que todos os 4 reúnem todas as condições, não apenas de ganhar a eleição, mas de ser um grande governador de Pernambuco. Essa decisão, ela deve estar afunilando. Eu imagino que o governador, de fato, vai cumprir o calendário. Foi esse o sentimento que eu tive na conversa que tive com ele. Ele me fez também questão, a exemplo que fez com quase todos os outros companheiros, de deixar claro que a decisão em relação ao futuro dele estava tomada, estava bem resolvida. E ele me disse: André, eu vou trabalhar para fazer o meu sucessor, vou fazer as entregas que não serão pequenas nem poucas este ano, e vou entregar o Estado arrumado ao nosso sucessor. Então, eu estarei no governo até o último dia do governo. Ele colocou isso sem que fosse questionado, de forma muito enfática. Então, isso me deu, assim, uma certeza muito grande de que, de fato, o governador já decidiu em relação a isso. E ele avança conversando com os companheiros. Eu tenho muita confiança de que nós vamos sair maiores depois da decisão do governador. Acho que vamos ter um segundo momento em que ele vai voltar a chamar os presidentes de partido, aí já com uma decisão tomada, para que a gente possa externar a nossa escolha.
Deputado André de Paula, deixa eu fazer aqui, sintetizar, não é, o que aconteceu na última semana, aqui mesmo no Folha Política, não é? O senhor falou aí de nomes para o Senado, não é, além do seu, à disposição, Eduardo da Fonte, Silvio Costa Filho, Volney Queiroz. E na última sexta-feira eu entrevistei aqui a deputada estadual Tereza Leitão, do PT. E até falei, olha, a situação de Humberto Costa, senador, não é, colocando o seu nome para concorrer ao governo de Pernambuco, e tudo isso que envolve, né, a decisão de Lula. Lula falou também a semana passada que, claro, essa federação com o PSB poderia, né, retirar, né, a candidatura aqui do PT para concorrer ao governo do estado de Pernambuco. E até eu disse, olha, falam, não é, nos bastidores, que a senhora, se me referindo a ela, a deputada Tereza Leitão, poderia ocupar a majoritária como vice, não é, governadora. Não é, e aí o PT estaria na majoritária, como um sonho PT. Aí ela cravou o seguinte: se isso acontecer, vai depender de Lula, não é, as hipóteses, se isso acontecer, tem a vaga de Senado, a vaga do Senado para o PT. Não no nome dela especificamente, mas a vaga do Senado. Aí, no dia seguinte, sábado, a Folha de São Paulo publica a matéria: aliança de Lula com o PSB prevê Marília Reis ao Senado para viabilizar palanques em... o palanque aqui em Pernambuco, porque o PT quer o fortalecimento, sim, tanto como deputado federal, quanto para o Senado. Porque uma coisa, se a federação existir, eles terem aí um ou dois deputados federais garantidos, né, a conta do PT. Se não existir a federação, pode fazer até 3 a 4 deputados federais. Então, isso tudo está também nessa composição. Como é que o senhor analisa tudo isso, hein, deputado André de Paula, e o provável nome aí também da Marília Reis, incluindo nessa frente popular na vaga do Senado?
É inequívoca a força que o PT tem no nosso Estado. O respeito que nós temos com ele, a valoração que temos pela participação do PT como protagonista, inclusive na chapa da Frente Popular de Pernambuco. Quem conduzirá esse processo, isso está muito claro, muito evidenciado, por maior que seja a força do presidente Lula, ele próprio tem deixado claro que o condutor desse processo é o governador Paulo Câmara. Não vejo nenhuma dificuldade, se o PT tiver a pretensão de ser candidato ao Senado, de colocar essa pretensão, e ela será, eu penso, analisada com o mesmo respeito que a minha pretensão, que a pretensão dos outros companheiros, está sendo seguramente analisada. O PT tem quadros muito importantes, de grande expressão política. A deputada Marília Reis é um desses quadros, uma jovem deputada, muito competente, muito aguerrida, tem tido sucesso indiscutível nessa trajetória de muito brilho que ela constrói na vida pública. É minha companheira, inclusive, de mesa hoje no Congresso Nacional. Portanto, ao meu ver, Marília reúne todas as condições para exercer qualquer função de relevo no nosso Estado, e o Senado não é diferente. Veja, eu disse ali brincando, mas eu repito, o governador Paulo Câmara terá a dificuldade que o treinador típico tem quando escala a seleção. Não faltarão pessoas qualificadas para ocupar qualquer função da majoritária. Mas as circunstâncias políticas, essa construção, essa conversa, a construção nacional e outras mais é que vão determinar os critérios que levarão uma ou outra pretensão a ser priorizada. Reconhecer, então, que o PT tem essa legitimidade, tem essa energia política e tem quadros que estão à altura do desafio. Portanto, se esse for o caminho, ninguém vai estranhar.
Edmar Lira.
Deputado, falando dessa questão da eleição propriamente dita, né, da escolha desse nome, né, que vai para a eleição, muita gente diz: ah, tem que ser um político para poder disputar a eleição. E existe aí, o senhor falou, citou 4 nomes, 3 nomes indiscutivelmente já tiveram o batismo das urnas, no caso para o governo, e apenas um não teve esse batismo, que é o caso do secretário da Casa Civil, o Zé Neto. Muito se fala nos bastidores que o Zé Neto seria, vamos dizer assim, a preferência do Paulo Câmara para a sua sucessão. Claro que, por mais que ele tenha essa preferência, ele, como democrata, vai dialogar naturalmente com diversos atores para poder definir. E aí eu lhe pergunto especificamente sobre o secretário da Casa Civil, o Zé Neto. O fato de ele ainda não estar filiado ao PSB e nunca ter disputado mandato eletivo, isso são obstáculos para a escolha do Zé Neto como opção para disputar o governo de Pernambuco?
Não. Acho que o Zé Neto hoje é uma unanimidade no que diz respeito à relação que ele conseguiu estabelecer com a Assembleia Legislativa, com os prefeitos, com as lideranças políticas que estão espalhadas pelo Estado inteiro. Ele é muito hábil, tem uma longa trajetória na experiência, na vida pública, e tem se saído de forma a merecer o reconhecimento de todos nessa função, que é sempre muito difícil de ser o articulador político do governo. É isso que aproximou ele ainda mais do governador Paulo Câmara, essa intimidade que a função permite, esse trabalhar junto, que faz com que as pessoas imaginem que Zé hoje é a opção mais próxima do governador Paulo Câmara. Eu acho que, de forma nenhuma, o fato do secretário Zé Neto não ter disputado eleição alija ele dessa disputa. Acho que ele tem qualidades que superam essa ausência. Né? Assim, e é assim, os quatro têm virtudes, coisas que pesam a favor, coisas que são colocadas como contraponto ao que é positivo. Enfim, essa escolha, ela está sendo trabalhada. Se ela fosse fácil, ela já teria sido feita. Eu acho que nenhum dos quatro atores está excluído. Essa é a nossa sensação. E repito aquilo que disse no início. Acho que nós estamos com um bom problema. Eu me sinto, eu estou falando agora por mim, pelo PSD, eu me sinto numa situação muito confortável. Eu tenho dito isso desde o início. Porque quando nós delegamos ao governador Paulo Câmara, não foi apenas por reconhecer a inequívoca liderança que ele exerce nesse processo, não foi apenas por reconhecer no governador um político que tem como característica harmonizar os interesses, os conflitos, né? Um político hábil. Não, não foi só por isso. É porque, primeiro, ele tem essa legitimidade. Segundo, os companheiros que estão colocados como alternativa nos dão o conforto de saber que a escolha, quando feita, nós vamos marchar com muita tranquilidade, porque vamos ter um bom candidato. Isso vai acontecer independente de quem seja dos quatro.
Deputado André de Paula, até aproveitando ainda essa pergunta do Edmar Lira, eu me lembro quando o Eduardo Campos era vivo, escolheu primeiramente o Geraldo Júlio para a Prefeitura do Recife, né? E naquela época a discussão, quadro político, quadro técnico, enfim, aí depois, olha, mais um alimenta o outro, e Geraldo Júlio, que era técnico, se fez um excelente político e já fazia política. O mesmo se repetiu com Paulo Câmara. Essa, no meu tempo era cartilha, né? Hoje em dia não sei nem manual, ou seja lá o que for hoje em dia, a nomenclatura. Mas isso não pode acontecer no caso do Zé Neto, não? Um homem, embora que a função na secretaria que ele ocupe é um cargo de conversa, de entendimento político, mas não passa um pouco aí desse perfil técnico, não?
Veja, eu acho que o nosso candidato, ele vai estar num palanque muito sólido, de grande prestígio, com o apoio do prefeito do Recife, que vem fazendo um trabalho extraordinário e que aos poucos vai ganhando a unanimidade no conceito de um grande gestor. Ele terá o apoio do governador Paulo Câmara, que faz esse ano um governo de entregas. Ele terá o apoio de partidos importantes e muito sólidos, a capilaridade de apoio pelo estado inteiro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer um dos quatro será fortíssimo, né? E acho que, se é verdade que Zé nunca disputou uma eleição, Zé Neto nunca disputou uma eleição, é também verdade que ele conduz com maestria a função mais difícil da política, que é a secretaria que é responsável pela interlocução política do governador. E faz isso com reconhecida eficiência e habilidade. Então, eu acho que não ter disputado a eleição é só um detalhe. Zé Neto não é aquele cara, não é um burocrata. Ele não é alguém que vem de uma função técnica e que está se inventando para uma função política. Não, ele tem a sensibilidade política. Aliás, isso chegou a ele pelo berço, né? A família dele tem uma tradição política. Ele é sobrinho do ex-governador Joaquim Francisco. Ele participou do governo de Joaquim, do governo de Eduardo Campos, do governo de Paulo Câmara, sempre de forma muito positiva, muito respeitada e aplaudida. Então, acho que nós temos, sinceramente, quatro alternativas que estão habilitadas a ser candidato da nossa frente. Cada um tem sua qualidade. Se você for analisar Danilo, você tem que ver uma pessoa que foi vereador, deputado federal por 3 mandatos, secretário de 3 secretarias, importante, educação, planejamento e cidades em 3 governos diferentes. Líder do PSB até dezembro passado. Da Executiva Nacional Estadual. Filiado ao partido há 32 anos. É um político que talhado para um desafio como esse. O mesmo se aplica a Tadeu Alencar. Nós estamos com um bom problema. Escolher entre craques.
Edmar Lira, para finalizar.
Deputado, muito se fala, né? A gente vê a oposição fazendo críticas ao PSB, às gestões do PSB, dizendo que já são 16 anos de hegemonia socialista e que não há mais entregas como deveriam ter, ou seja, o Pernambuco está com autoestima baixa, enfim, esse discurso que acontece da oposição, que é natural de um processo político, de um processo democrático. Mas eu queria lhe perguntar sobre essa questão especificamente dos 16 anos de gestão do PSB, são 8 anos de Eduardo Campos, né, 7 anos e alguns meses, um período ali do João Lira Neto e depois os 8 anos de Paulo Câmara, com enormes desafios e enormes problemas a serem enfrentados e que, a contento, o governador Paulo Câmara conseguiu dar conta do recado. E aí eu lhe pergunto, esses 16 anos do PSB à frente do governo de Pernambuco, pode ser um fator de desestabilização da competitividade do candidato do PSB, ou esse é um mero detalhe e que não tem impacto, ou até mesmo tem um impacto positivo pelas entregas que foram realizadas pelos governos do PSB?
Veja, Edmar, eu acho que você foi feliz quando você disse que esse é o discurso que a oposição tem que fazer. Eu quero lembrar que há 4 anos atrás, no início da caminhada de Paulo Câmara à reeleição, ele não tinha índices positivos de aprovação naquele momento, no momento inaugural, chegou a se até falar várias vezes numa eventual substituição do nome dele por um outro ator da Frente Popular. E o que é que a gente viu? Uma campanha que fez as pessoas perceberem a eficiência do governo dele, julgarem e fazerem dele governador reeleito no primeiro turno. Então, eu acho que tudo na vida tem bônus e tem ônus. Claro, 16 anos de governo, você tem aquela vontade natural de uma parte do eleitorado de ver algo diferente. Por outro lado, 16 anos de governo com entregas, não é, com conquistas, com avanços, é um handicap enorme. Não há nenhuma região de Pernambuco, não há nenhuma área do governo de Pernambuco que você não aponte avanços significativos, sobretudo no campo social. E é com isso que a gente vai à rua, para um julgamento com a humildade de ser julgado, né? Eu acho, sinceramente, essa é a minha avaliação, que está hoje defendendo o conjunto de bandeiras que a Frente Popular defende, nos dá força, nos dá energia, e isso é um grande handicap. Agora, esse debate político vai acontecer, nós vamos fazer como já fizemos as outras vezes. Eu me lembro que quando o prefeito João Campos, agora mais recentemente, começou essa caminhada, a ladainha foi a mesma, fadiga de material, PSB no governo estadual, no governo municipal, João é muito novo, etc, etc. E quando o povo foi às urnas, fez um julgamento que Pernambuco viu. Uma belíssima vitória no segundo turno, evidente, mas com uma folga bem expressiva, um julgamento muito favorável e positivo. Então, o meu sentimento é que é mais handicap, sem dúvida, do que um eventual ônus.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.